Linha Direta.
Patrícia Moribe.
União Europeia e Ucrânia se reúnem nesta sexta-feira em Kiev, quase um ano após o início da invasão russa no país. O julgamento dos crimes cometidos na guerra da Ucrânia e a adesão da ex-república soviética ao bloco europeu são promessas do bloco para o povo ucraniano. Apesar da massiva campanha anticorrupção lançada por Kiev, o caminho para a admissão do país na União Europeia deve ser ainda bastante longo. Vamos a Bruxelas saber mais informações com nossa correspondente Letícia Fonseca Surrander. Antes do início da reunião de cúpula, a União Europeia anunciou a criação de um tribunal especial para julgar os crimes cometidos na guerra da Ucrânia. Letícia, como funciona esse tribunal?
Então, enquanto o presidente russo Vladimir Putin comparava o conflito contra a Ucrânia e seus aliados ocidentais com a vitória da Rússia contra os nazistas alemães durante a Segunda Guerra Mundial, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciava a criação de um tribunal internacional especial para julgar os crimes cometidos na guerra da Ucrânia. Deverão ser investigadas as atrocidades praticadas em Bucha, Irpin e em outras cidades ucranianas por tropas russas sob a liderança política e militar de Moscou. O tribunal vai funcionar em Haia, na Holanda. Estamos aqui para mostrar que a União Europeia apoia a Ucrânia tão firmemente como sempre, afirmou von der Leyen ao desembarcar do trem em Kiev. Ela está acompanhada por vários comissários europeus, entre eles o chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, os vice-presidentes do executivo do bloco, Franz Timmermans e Margrethe Vestager, o comissário da Justiça, Didier Reynders, além do presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.
Letícia, como está o processo de adesão da Ucrânia ao bloco europeu?
Então, a Ucrânia é sem dúvida um parceiro geopolítico estratégico para a União Europeia, mas para entrar no seleto clube de Bruxelas, o país terá que percorrer um longo caminho de negociações e reformas. Em função da guerra, a União Europeia acelerou o processo para que a Ucrânia obtivesse o status de país candidato. No entanto, Bruxelas quer evitar precipitações. Antes do sonho da Ucrânia se concretizar, será necessário, apesar das condições dificílimas provocadas pela guerra, reforçar o Estado de Direito no país, combater a corrupção e o abuso de poder que beneficia oligarcas e interesses particulares de altos funcionários, proteger as minorias nacionais, entre outras reformas. Além disso, a candidatura ucraniana está inserida no chamado pacote oriental, junto com a Moldávia e a Geórgia, o que significa que ela não poderá ser analisada separadamente. Em Kiev, a União Europeia deve elogiar o progresso nas reformas que estão sendo implementadas pelo governo ucraniano, mas não deve ir além. A falta de consenso nos países do bloco sobre qual a velocidade ideal para a admissão da Ucrânia, com a Polônia e os três países bálticos a favor de um processo bem rápido. Especialistas acreditam que se as negociações começarem no próximo ano, é provável que elas durem cerca de uma década. E por este motivo, a reunião em Kiev servirá também para gerenciar as expectativas dos ucranianos.
Daqui a 3 semanas completa um ano que as tropas russas invadiram a Ucrânia. Como está sendo vista essa data?
Olha, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou mais uma vez que a Rússia está se preparando para se vingar da Ucrânia e da Europa. Muitos observadores acreditam que por volta do dia 24 de fevereiro, data em que a invasão russa no país completa um ano, Moscou deve usar as 300 mil tropas que convocou no ano passado para uma grande ofensiva. A União Europeia deve declarar em Kiev que está pronta para treinar 30 mil soldados ucranianos em vários países do bloco. E antes do final desse mês, Bruxelas deve anunciar um novo pacote de sanções contra o Kremlin, o 10º desde que a guerra começou, endurecendo ainda mais as punições. Von der Leyen lembrou que a Rússia está pagando um preço alto, pois as sanções já existentes estão corroendo a economia do país, atrasando uma geração.
Nas últimas semanas, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky tem feito apelos por mais apoio financeiro e militar para combater a Rússia e reconstruir o país. Letícia, qual tem sido o grau de envolvimento da União Europeia?
Olha, embora a Europa se solidarize com a Ucrânia, a União Europeia conseguiu fornecer apenas uma fração da ajuda militar dos 30 bilhões de dólares que os Estados Unidos prometeram ao governo de Kiev. A Alemanha, o maior doador do bloco, concordou em enviar 2 bilhões e meio de euros em apoio militar. Parte do desafio da Ucrânia continua sendo a de convencer os países ricos da Europa Ocidental a se engajarem mais. Segundo o governo de Kiev, eles estão tão expostos à agressão da Rússia quanto os vizinhos do leste. Recentemente, ao ressaltar o momento crucial da guerra, o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, defendeu o fornecimento de um aumento significativo de armas à Ucrânia. Esta semana, em um novo pacote de ajuda militar, os Estados Unidos prometeram enviar bombas inteligentes de longo alcance após a União Europeia ter se comprometido a fornecer tanques mais modernos a Kiev. Os americanos também fizeram o mesmo movimento, se antecipando à esperada ofensiva russa.
E este ano de 2023, Letícia, quais são as perspectivas de ajuda europeia para a Ucrânia?
Então, até o momento, o que sabemos é que em 2023 o pacote de apoio da União Europeia à Ucrânia será de 18 bilhões de euros para que Kiev possa pagar salários e pensões, manter os serviços essenciais funcionando, como hospitais, escolas e moradias para as pessoas realocadas. Além disso, esse pacote servirá para restaurar as infraestruturas de energia, os sistemas de água, estradas e pontes destruídas pela Rússia. Segundo o Instituto Kiel da Alemanha, desde que a guerra na Ucrânia começou, o bloco europeu enviou cerca de 50 bilhões de euros em apoio financeiro e assistência militar. No mês passado, durante a última edição do Fórum Econômico Mundial, em Davos, Ursula von der Leyen garantiu que a União Europeia vai continuar apoiando Kiev o tempo que for preciso.
Obrigada, Letícia Fonseca Surrender, correspondente da RFI em Bruxelas.